Bom, caros colegas, vamos já retomar os trabalhos, uma vez que imagino que a senhora deputada Inês Medeiros está em cima da sua hora. E, portanto, de acordo com a alteração da ordem de trabalhos, passamos já ao ponto 9, que é o requerimento do PS relativamente à questão do Crivel. Tem a palavra a senhora deputada Inês Medeiros para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, bem, eu de facto tenho tão pouco tempo que eu penso que o debate não vai poder ser prolongado. Seja como for, penso que toda a gente tem estado a seguir o que já é considerado, o que é chamado normalmente pela comunicação social, o caso Crivelli. O que nós temos aqui é uma autorização de venda e de venda para o estrangeiro, porque importa salientar essa questão, porque há vários tipos de autorizações de venda para o estrangeiro de uma obra que estava classificada, que é de facto considerada e que devia ter sido, embora estivesse classificada, devia ter entrado nos novos padrões das novas classificações, o que não anulava a sua classificação anterior como Tesouro Nacional, uma autorização de vendas, portanto, uma obra renascentista muito cara, que foi pedida pelo seu proprietário, o seu último proprietário, o engenheiro Paes do Amaral, que aliás a comprou por montantes muito abaixo daquela que se propunha agora vender, inclusivamente graças à classificação que a protegia. E essa autorização levanta muitas dúvidas, levantou dúvidas desde o início. O grupo parlamentar do Partido Socialista pediu, fez uma série de perguntas e fez um requerimento a pedir a documentação legal e técnica que tinha sido alegada na altura pelo ex-secretário de Estado da Cultura, o Dr. Francisco C. Viegas, para fundamentar esta sua decisão de autorização. E qual não é o nosso espanto quando recebemos a documentação e a documentação contradiz tudo o que foram as razões invocadas, mas absolutamente tudo o que foram as razões invocadas para a autorização. Quando o ex-secretário de Estado dizia que a obra não estava classificada, a documentação prova que estava. Quando o ex-secretário de Estado diz que era preciso, que aquilo era um momento de impasse, que o Estado seria obrigado a comprar a obra caso não desse autorização, os pareceres técnicos e jurídicos vêm demonstrar que não era o caso, quer dizer, que o Estado não era obrigado a comprar, que o Estado só seria obrigado a comprar caso desse autorização de venda e que mesmo nesse caso o preço seria fixado por arbitragem. Portanto, não há qualquer obrigação, não havia aqui nenhum sistema de impasse em relação ao Estado que seria obrigado a investir os tais 3 milhões de euros. Depois, sobre o montante, também é outra questão. E depois, por fim, que... E mesmo que houvesse qualquer tipo de contingência ou de pressão muito forte para que a autorização de venda fosse dada, essa venda podia ter sido autorizada desde que a obra não saísse do país. Portanto, nós estamos, de facto, perante uma situação muito delicada. Portanto, quando sabemos, e ontem, penso eu, houve um jornal que fez um grande dossiê sobre isso, vem confirmar, a obra, entretanto, já saiu do país, ou seja, estava só mesmo à espera desta autorização para poder sair do país. Isso também levanta questões porque, curiosamente, esta autorização nunca foi publicada em Diário da República, portanto, oficialmente nem sequer foi dada, até às últimas consequências. Portanto, resta saber porque é que a própria SEC nem nunca chegou a publicar esta autorização. O novo secretário de Estado diz que embargou o processo e que provavelmente até vai anular a autorização. Bom, as boas intenções ficam-lhe bem, mas resta saber, por um lado, onde é que já está a obra e, por outro lado, importa, do nosso ponto de vista, esclarecer absolutamente com que bases é que o anterior secretário de Estado da Cultura, que bases é que eles têm, no que é que ele se apoiou para contrariar os técnicos e os serviços jurídicos que ele próprio solicitou, os pareceres que estes técnicos e estes serviços jurídicos que ele próprio solicitou. Portanto, parece-nos que é uma situação muito grave e eu espero, sinceramente, que a maioria não tenha uma reação muito portuguesa, que não faz parte das qualidades portuguesas, do o que não tem remédio, remediado está. Não consideramos que assim seja, há sempre remédio e, sobretudo, há sempre que apurar como é que um caso como este se pode realizar, pode acontecer e então um breve, curto espaço de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o requerimento. Dou a palavra para quem se inscrever para debater. Sra. Deputada Conceição Pereira, pelo PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu até começava pelas últimas palavras da Sra. Deputada Inês de Medeiros. Nós, de maneira nenhuma, temos essa postura e acho que já demos provas aqui de que não temos a postura do que o que está feito, feito está. Tanto que, penso que nas audiências que tivemos aqui com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, tivemos a oportunidade de o questionar sobre esta matéria e penso que a resposta que ele deu e as tomadas de decisão, precisamente, levam a que este assunto não morra e este assunto não passe impune. Porque eu penso que a principal preocupação que todos nós aqui devemos ter é salvaguardar e ver todas as possibilidades de que a obra regresse a Portugal. Acho que esse deve ser o nosso principal desejo. Agora, neste momento, Senhora Deputada, quero lhe dizer que a informação que temos e que nos foi reiterada pelo Senhor Secretário de Estado é que neste momento a Direção-Geral do Património está precisamente a analisar toda a situação, além de que revogou a anterior decisão, porque nós não temos qualquer problema, o Governo é o mesmo, assume as responsabilidades, não fazemos às vezes como alguns que se esquecem de um passado, nós normalmente não esquecemos, temos boa memória e está na verdade a decorrer um processo. E quando está a decorrer um processo, eu parece-me que não é o momento de estarmos aqui a ouvir isoladamente um dos intervenientes neste processo. Eu quero dizer que neste momento não vejo viabilidade de ter aqui presente o Sr. Ex-Secretário de Estado, mas quero dizer, Sra. Deputada, com a mesma frontalidade, e espero que nos voltemos a encontrar todos aqui, quando o processo estiver terminado e quando tivermos informações, o Grupo Parlamentar do PSD compromete-se a chamar os intervenientes para que possamos então aferir, mas com todos os dados, não é apenas com um dos lados, porque isso parece-me que não é correto, nem me parece que é o caminho mais certo. Queremos ouvir o que é que foi feito por um dos intervenientes, o que é que eventualmente outras entidades intervenientes e as razões. Parece-me que é da mais elementar justiça e para clarificação saber todo o processo. Não é apenas uma parte do processo. Por isso, Sra. Deputada, eu quero-lhe aqui dizer em nome do PSD que estamos a aguardar e estamos com certeza a acompanhar com o mesmo interesse e com o mesmo empenho que acredito que todos os senhores deputados de todas as bancadas o estão a fazer em relação a todo este processo. E queremos saber no final, quando recebermos a informação do que se está agora a passar, aliás, tem essa informação, que também, já que referiu nos meios de comunicação social, teve a oportunidade também de ver que a decisão foi revogada e que se está a analisar. E até, embora não haja uma informação, porque o processo com certeza é complexo, que o próprio Sr. Secretário de Estado falou na criação até de um fundo para a possibilidade de aquisição de algumas obras de interesse para o nosso património. Provavelmente todas as coisas estarão em consonância e será um pensamento estruturado e conjugado e por isso nós neste momento não consideramos que é o momento mais certo e mais assertivo para podermos ter aqui a presença do ex-secretário de Estado. Mas, como repito, comprometemos a quando o processo e quando a Direção-Geral do Património Cultural terminar todas as diligências que está a fazer para o prolongamento da situação, de chamar aqui à nossa comissão todos os intervenientes.
Muito obrigado. Inscreveu-se também o Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela apresentação do requerimento para a vinda do Sr. Ex-Secretário de Estado para poder vir prestar alguns esclarecimentos sobre a desclassificação da obra em causa, o que veio a possibilitar, inclusivamente, a sua venda e a sua saída do país. Não tenho nada a acrescentar, a não ser que o PCP votará favoravelmente e, sobre as palavras do PSD, apenas acrescentar esta nota. Não nos parece, aliás, parece-nos perfeitamente razoável que o Governo, através dos meios que tem, apure as responsabilidades e utilize os instrumentos que tem ao seu alcance para resolver o problema. Isso parece-nos absolutamente razoável. O que não nos parece já tão razoável é utilizar o facto de o Governo estar a fazer, ou, por via das palavras da senhora deputada, confiar que o Governo está a fazer, para bloquear a possibilidade de esta Comissão poder utilizar também os meios que tem para se indicar os trabalhos do Governo, que é, aliás, a nossa obrigação. E, portanto, da nossa parte, não temos nenhum, aliás, julgo, e em nome do PCP, acho que é muito bom que o Governo esteja a apurar as responsabilidades sobre o que se passou e que esteja, inclusivamente, a ativar todos os mecanismos que tenha ao seu alcance para fazer reverter a situação, se é que é possível. Não sendo possível, também não me parece que devamos, pura e simplesmente, partir do princípio que não há nada a fazer. Mas, enfim, que o Governo faça, que as direções gerais o façam, julgo que é, aliás, natural. Que esta Comissão, a pretexto do Governo estar a trabalhar na sombra dos seus gabinetes em torno dessa matéria, não o faça, já não me parece tão razoável. E, portanto, por isso mesmo é que o PCP votará favoravelmente o requerimento do Partido Socialista, porque entendemos que, além dos esforços que outras entidades possam estar a fazer, esta Comissão não se deveria demitir de tentar compreender todas as dimensões do processo. E, ao que parece, e de acordo com aquilo que é público, nós também não temos capacidade de fazer o apuramento dentro daquilo que está na comunicação social, o que é que corresponde exatamente à verdade ou não, mas daquilo que é público há indícios, inclusivamente, de uma certa, ausência de rigor. Não é? Uma certa ausência de rigor no tratamento deste problema e os indícios até seriam para outras coisas, mas também julgo que não podemos tirar conclusões antecipadas e precipitadas, mas nesse sentido o ideal era mesmo que esta comissão pudesse apurar no quadro das suas competências os factos sobre essa desclassificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, depois o Sr. Deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista não se refere às diligências atuais. Essas seguem o seu curso e, naturalmente, terão um desfecho. Pode ser escrutinado a seu tempo. E, portanto, este requerimento não atrapalha nada o que atualmente o Governo está a fazer. Este requerimento destina-se a ouvir alguém que já não tem responsabilidades governativas sobre o que neste assunto fez ou não fez. Inclusivamente tem direito, e a Assembleia da República é um lugar nobre, a defender aquilo que fez. Eu recordo que ainda ontem praticamente foi crucificado num matutino de grande população. E, portanto, a razão alegada para adiar esta audição pelo PSD é uma razão frustra, porque, na verdade, nós não estamos aqui a escrutinar nada do que está atualmente a ocorrer. Queremos saber alguma coisa do que se passou antes. E, portanto, a ideia, no fim de contas, é deixar isto num certo ouvido e depois logo se vê, não é? Não nos parece acertado. Muito pelo contrário, Francisco José Viegas tem direito a vir aqui discutir este assunto connosco e não creio que devesse haver algum bloqueio. Portanto, era só para dizer que o argumento que foi alegado não colhe neste caso, apenas isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a questão que aqui nos é trazida não é uma questão trivial, é algo complexo. Aliás, o próprio enquadramento legal não é trivial. A lei que protege os bens culturais, 107/2001, revoga alguns aspectos do decreto 20.985/1932, mas não se refere explicitamente a quais, diz que se mantém em vigor até ser regulamentado aqueles que não entram em contradição com a própria lei 107/2001, sendo uma má técnica legislativa, porque não se compreende exatamente quais é que estão em vigor, quais é que não estão. Aliás, e a confusão depois factual sobre o que está em causa também não é menor. A Sra. Deputada Inês de Medeiros disse aqui que a obra é um tesouro nacional. Não é, aliás, em resposta à Sra. Deputada, por escrito o Governo explicou qual é a classificação da obra. Ela está inventariada, passa o plenário como obra inventariada. Aliás, a senhora deputada pergunta na mesma pergunta se confirma que houve um parecer para a classificar como Tesouro Nacional, que é exatamente aquilo que aconteceu quando do pedido de se poderia ou não exportar a esta obra, há um parecer de facto dos serviços a dizerem que seria útil classificá-la como Tesouro Nacional, o que também nunca aconteceu, portanto também não há nenhuma desclassificação, como o deputado Miguel Tiago aqui disse. Eu também creio que o inquérito que o Governo pediu junto dos serviços não é um inquérito que funcione no escuro dos gabinetes da Secretaria de Estado, é a Direção-Geral de Património, porventura poderia ser a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, mas são os órgãos competentes que estão a tomar uma posição, e eu acho que esta discussão serviu também para perceber que se tivermos dados mais objetivos em cima da mesa, poderemos de facto questionar, seja o antigo Secretário de Estado, seja o atual e os serviços, sobre todo o processo. Agora, andar a criar este ruído que ainda assim esteja a ser alimentado, como aqui referiu bem o Sr. Deputado Luís Fazenda, pela imprensa, também não impede que o Parlamento tenha um bocadinho mais de bom senso e que é o de esperar para ter os dados objetivos na mão e depois poder fazer a avaliação política que quiser deste Governo, do atual e do anterior titular da pasta, como é que cada um deles reagiu perante uma situação muito concreta, mas perceber todo o enquadramento legal, de facto, não é trivial, e os passos todos que foram dados também julgamos nós importará conhecê-los melhor antes de proceder a qualquer diligência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu venho sempre para aqui com uma secreta esperança de ser surpreendida, mas infelizmente não sou. Srs. Deputados, nós não estamos a falar nem de um lado, só para responder à Sra. Deputada Conceição Pereira, nem estamos a pegar num partido, a ter um ponto de vista só de um dos intervenientes. Sra. Deputada, como sabe, nós fizemos uma série de perguntas, essas perguntas foram respondidas, a documentação enviada, penso que já está, aliás, no site do Parlamento, portanto os Srs. Deputados têm toda a possibilidade de ir consultar, e portanto quero deixar aqui muito claro que não há aqui nenhum lado, nós não estamos aqui a falar de um lado em relação ao outro. A questão não é essa. Nós estamos aqui, de facto, preocupados com o que aconteceu ou o que pode vir a acontecer com uma obra que, sim, Tesouro Nacional, o Sr. Deputado Michel Soeffer, posso lhe explicar, é uma coisa muito simples, a obra estava classificada, entretanto houve uma alteração da lei de base do património, que criou outras classificações, não anulando as anteriores, e o que esta obra precisava era de ser definitivamente considerada Tesouro Nacional, ou seja, em vez de haver uma classificação abrangente, passaram a haver classificações precisas. Seja qual for o tipo de classificação, a obra precisava sempre da autorização para ser vendida e transacionada. Se não fosse isso, o engenheiro Paes do Amaral não tinha pedido justamente a autorização. Portanto, há aqui uma falsa questão, que até vai em relação àqueles que acham que a decisão foi justa. Dizem, por um lado, não está classificada. Então, se não estava classificada, porquê que pediu a autorização e porquê que, aliás, juntou ao seu pedido ele próprio um parecer jurídico, no sentido de dizer, ou me autorizam ou me dão uma indenização. Facto que foi desmentido pelo depois os serviços jurídicos pedidos pela própria Secretaria de Estado da Cultura. Ou seja, nós estamos a falar de facto aqui de duas coisas. Eu não tenho alguma dificuldade em perceber como é que o atual Secretário de Estado diz por um lado que revogou a decisão e depois por outro lado diz que ainda está a apurar o que aconteceu. Quer dizer, das duas uma, ou está a apurar ou já revogou. Ou nós estamos, o que é que nós vamos, afinal, depois vai revogar a revogação? O que é que aconteceu? De facto, já foi mencionado aqui que há aqui a nossa capacidade, a nossa obrigação de fiscalização da ação do Governo. Portanto, não estou a ver, sinceramente, não estou a ver no que a audição aqui seria ou viria complicar, seja o que for, as investigações feitas pelo Governo. Sobretudo que tenho muita dificuldade em perceber sequer quais são essas demarches. O que é que está a acontecer? Em função dos dados que nos foram fornecidos pela própria Secretaria de Estado da Cultura. Volto a repetir, não há aqui nenhum dado que não sejam, neste momento, absolutamente públicos e que os senhores deputados têm acesso. Só a esse nível, nós já temos matéria mais que suficiente para nos interrogarmos sobre a legitimidade desta e as intenções e as motivações de tal decisão. Eu sou muito clara. E também vou no sentido, é assim, se há coisa que eu não concordo nem nunca concordei, é uma espécie de pôr pessoas no pelourinho e de repente cria-se um caso mediático. Eu também acho que o próprio ex Moraes, secretário de Estado da Cultura, eu teria todo o interesse em vir dizer aqui de sua justiça, em vez de estar a ser crucificado na praça pública, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas. Se os senhores de facto estão com tão boas intenções e acham que é tão importante clarificar, então aprovam o parecer, damos um prazo, não sei, porque a Secretaria de Estado ainda não anda, fica suspensa a vinda, até haver uma conclusão da Secretaria de Estado da Cultura. Da nossa parte, achamos isso mais saudável e um sinal claro de que o Parlamento se preocupa com o que é que acontece com o património nacional, do que não darmos mais uma vez uma imagem que nós somos aqui uma espécie de guarda, de retaguarda, de proteção de seja quem for, ou de ataque. Não há aqui nem ataque nem proteção, senhores deputados. Se estão de facto interessados em apurar a verdade, então aprovam, o senhor presidente fica com esta indicação, fica suspenso, quando houver uma decisão, voltas, em vez de estarmos a aprovar outra vez. Mas deem um sinal claro que este Parlamento não é apenas o corifeu comentador de uma tragédia. Quer dizer, portanto, deixo esta proposta em cima da mesa. Muito obrigada.
Não havendo mais inscrições, não há mais inscrições. Sr. Deputado Michel Soifra, tem palavra.
Eu só queria esclarecer que eu não me pronunciei, nem posso, nem sinto que me posso pronunciar sobre a necessidade ou não desta obra ser exportada. Aquilo que eu disse foi que a classificação que a Sra. Deputada Teresa Andeiros aqui referiu não corresponde à classificação que a obra tem, como aliás, e está de facto disponível no site do Parlamento, foi aí que eu fui consultar, a pergunta que a própria Sra. Deputada fez ao Governo. A Sra. Deputada faz assim, a Sra. Deputada faz a seguinte pergunta ao Governo: confirma a existência de um parecer pedindo a sua classificação como Tesouro Nacional? E depois vinha aqui dizer que ele já estava classificado como Tesouro Nacional. Não está.
Deputado, houve uma resposta a essa pergunta, Sr. Deputado.
Sra. Deputada.
Eu dar-lhe a palavra depois,
além de estar
mas
enganado,
deixem,
ainda mal educada a interromper as pessoas quando estão no uso da sua palavra. Porque a senhora... Então, a senhora deputada, interrompe-me aqui, liga o microfone para me interromper, por amor de Deus. Já está há tempo suficiente no Parlamento para saber como é que as coisas funcionam. E diz a senhora deputada que a obra está classificada quando o próprio Governo, na resposta que lhe diz, diz que a obra, a classificação, é de obra inventariada. Agora, se isto implica a autorização o pedido de autorização ou não, eu não me pronunciei sobre isso. Agora, o que é objetivo é que nem, de facto, os objetivos, passa a redundância, aqui a Assembleia se entende. Também acho que a Assembleia não deve aqui entrar em processos de intenções sobre quais foram as intenções dos pedidos das várias pessoas e da ação das várias pessoas. A maioria já aqui disse, e terei o prazer de até pedir à Sra. Deputada que reapresente o parecer, de aprovar a vinda de quem quer que seja preciso, quando as questões forem esclarecidas. O que também me parece um bocado curioso é a Assembleia aprovar um pedido de requerimento e depois deixá-lo pendente por conta do Sr. Presidente para quando as questões estiverem esclarecidas. Não, faz-se o pedido quando as questões estiverem esclarecidas, fará a Sra. Deputada, fica com a iniciativa, a Sra. Deputada Inês de Medeiros, a maioria compromete-se a não se antecipar a isso e creio que a questão será esclarecida no devido tempo, sem andarmos aqui nestes processos de intenção, nestas questões um bocadinho mais pequenas do que aquilo que está verdadeiramente em causa, que é o esclarecimento de uma questão que o próprio Governo sabe e demonstrou que está a querer esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Conceição Pereira, depois a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer, eu penso que a Sra. Deputada Inês Medeiros compreendeu afinal tudo o que nós queríamos dizer, nomeadamente o que eu lhe transmito e também não vejo razão para estarmos agora a aprovar uma coisa que fica, como se costuma dizer em português simples, em banho-maria. Acho que não tem razoabilidade. Tem razoabilidade quando todos entendermos que é o momento de chamar os intervenientes em todo o processo e de ver quem são efetivamente as entidades que deverão aqui ser chamadas. E então nessa altura todos nós estaremos de acordo e, como dizia o Sr. Deputado Michel Soifra, até vos deixamos essa oportunidade, se o entender, ou podemos fazer todos em simultâneo, como entenderem da melhor forma. Agora, deixarmos como que, só para dizer aos meios de comunicação social, ou para darmos uma satisfação que aprovámos, mas aprovámos à la longue, acho que isto não é sério nem é correto. Vamos aprovar sim, quando houver um momento e quando tiver. E eu volto a dizer, Sra. Deputada, acho que a nossa maior preocupação, com certeza, é esclarecer toda a situação, mas acima de tudo é saber onde está o quadro, saber se haverá a possibilidade de que ele regresse a Portugal e de tomar as medidas para que isso aconteça e para que nós demos o nosso contributo e o nosso exemplo, que dentro daquilo que é as nossas possibilidades legais e da nossa intervenção, que possamos ajudar a que isso volte, que isso aconteça. Acho que isso é que deve ser a nossa principal preocupação e acredito que é a sua. Não ponho isso em dúvida e dos outros senhores deputados também não ponho de maneira nenhuma em dúvida que seja esse o vosso desejo e a vossa vontade. E por isso nós estamos, devemos todos trabalhar. Agora, criar mais ruído, como dizia o senhor deputado Luís Fernandes, sim senhor, os meios de comunicação social nós conhecemos e sabemos, mas acho que está a decorrer um processo e esse processo deve chegar ao fim.
Muito obrigado, senhor deputado. A Inês Medeiros tem a palavra.
Muito brevemente, senhor presidente. Primeira questão, eu noto que o senhor deputado Michel Sáfara insiste nas minhas perguntas e tenta omitir que este requerimento foi feito após ter recebido respostas. Portanto, é uma maneira de saltar, de esquecer o importante. Senhor deputado, só o aconselho a ir ler as respostas que foram dadas para depois poder comentar. Lamento que não o tenha feito já. Se eu teve alguma dificuldade, terei todo o prazer em lhes fornecer. Segunda questão. Não era para deixar em banho-maria, como eu espero que as investigações levadas a cabo pela Secretaria de Estado da Cultura também não estejam em banho-maria. Portanto, fico muito preocupada com esta interpretação de deixar um requerimento aprovado para assim que houver conclusões. Isso só significa que os partidos da maioria estão com esperança que não haja conclusões tão cedo. Ora, eu penso que o assunto é tão grave que, de facto, é um assunto urgente. E, portanto, espero que as próprias investigações não ficam em banho-maria. Senhor deputado tem toda a razão, eu penso que de facto a grande prioridade é fazer regressar o quadro, mas eu também não minimizo a necessidade de apurar responsabilidades e isso eu espero que o PSD também não minimize isso, porque isto é um ato de tal gravidade, se aquilo se o que os documentos que nos fizeram chegar, tudo aquilo que nos permite suspeitar, se se confirma, é algo de uma extrema gravidade. Portanto, aqui fica claro que, por um lado, é obviamente fazer regressar o quadro, mas, por outro lado, há que apurar todas as responsabilidades, porque há várias, não é só o interesse nacional que é evidente, mas é também, nomeadamente, por exemplo, uma família que, pelos vistos, foi devidamente enganada quando a venda do bem que tinha há várias gerações. Portanto, vamos lá ser claros. Nesse sentido, já percebemos que, mais uma vez, a maioria acha que o poder de fiscalização precisa de circunstâncias só quando já são as circunstâncias já são confortáveis para com o governo. Lamentamos essa atitude, quer dizer, então, fiscalização só quando temos a garantia de estar aqui respaldados. A nossa curiosidade limita-se a ter a segurança de que ninguém é acusado de coisa nenhuma e que nós saímos aqui temos aqui uma solução airosa. Lamento, senhores deputados, não vou fazer grandes discursos, espero realmente é que... Fico curiosa de saber até onde é que vai a vossa indulgência, até onde e até quando. Estamos cá todos para ver até onde é que vai a vossa indulgência sobre certas práticas que levantam muitas suspeitas e agora tenho total consciência do que estou a dizer. Portanto, senhor Presidente, da minha parte, vamos à votação, a maioria chumba, terá as consequências do seu ato.
Deputada Conceição Pereira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, precisamente pelas últimas palavras que não estava para intervir a senhora deputada, é que nós não podemos precisamente fazer audições com base em suspeições. Temos que fazer em relatos concretos e verdadeiros. E por isso é que é importante, se calhar, recebermos toda a informação. E não temos qualquer medo de apurar a responsabilidade. É para isso que aqui estamos, com certeza, senhora deputada. Não temos medo, como nunca tivemos em nenhuma das situações. Por isso, senhora deputada, eu acho que nós não podemos fazer audições com base em suspeições. Temos que fazer audições com base em factos reais e em apuramento de todo o processo. Era só isso.
Sr. Deputado Michel Seifert e depois a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, só para bom esclarecimento da Comissão, para que não restem dúvidas sobre as questões colocadas e as respostas do Governo, mas está escrito, está disponível no site do Parlamento. O Partido Socialista perguntou por escrito qual era exatamente a classificação da obra A Virgem e o Menino, Santo Emídio, São Sebastião, São Roque, São Francisco de Assis e o Beato Tiago de Marca. Responde o Governo, a classificação é de obra inventariada. É o que resulta do despacho do Subsecretário de Estado da Administração Escolar de 27 de 1970, essa classificação mantém-se na presente data. Essa é a primeira pergunta, a primeira resposta. Parece-me um objetivo que não está em causa a classificação como Tesouro Nacional. Pergunta número 4. Confirma a existência de um parecer do antigo Instituto de Museus de Conservação emanado em 2011, a indeferir o pedido de obra da venda Virgem com o Menino e o pedido da sua classificação como Tesouro Nacional. E responde o Governo. O Instituto dos Museus de Conservação enviou um parecer, simultaneamente propondo a conversão da sua forma de proteção legal instituída em 1970, obra classificada, para bem de interesse nacional. Portanto, eu acho que é um objetivo que não está... Que é, mas isso é uma questão de pormenor, não, eu acho que, volto a dizer, não é questão aqui subjacente. A senhora deputada começou aqui na intervenção inicial a dizer que a obra era um tesouro nacional e sempre que se lhe tentou explicar que o Governo explica que não é, não sei se devia ser, se não devia ser, está aqui, só estou a dizer o que é. Chega-se à conclusão que não. E a senhora deputada vem depois com questões sobre quem é que leu e interpretou bem as perguntas objetivas e as respostas que o Governo dá. Aliás, o Governo dá mais uma resposta. Não só é uma obra classificada, como não havia um parecer a pedir para ser classificado como Tesouro Nacional, mas havia sim um parecer a pedir para ser classificado como bem de interesse nacional. Isto são questões menores, naturalmente. Agora, a leitura dos factos é relativamente fácil de fazer e acho que não deve levar, como aqui levou, a que se façam processos de intenções sobre a qualidade ou a pouca qualidade dos deputados em ler ou não ler as respostas, quando isso, ainda para mais, no caso, se vira contra quem faz essas mesmas declarações, mas isso fica com cada um. Muito obrigado.
Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, o raciocínio do Sr. Deputado Michel Soeffer foi tão confuso que eu nem consigo comentar. Não percebo sequer do que é que está a falar. Eu lamento, Sr. Deputado, não percebo. Eu li a resposta e li os pareceres. E, portanto, tudo isso me parece claríssimo. Havia uma classificação, havia uma proteção. Há uma recomendação já há 2 anos para que haja uma melhor definição da classificação. Nada disto invalida qualquer pedido e qualquer proteção da obra. Portanto, sinceramente, nem percebo do que o Sr. Deputado está a falar, tem alguma dificuldade, já posso rever, mas o que eu lhe aconselho é de facto ir rever o próprio parecer jurídico e o próprio parecer dos técnicos dos museus, talvez assim fique mais clarificado sobre isso, porque de facto o Governo dá-nos essa resposta e remete-nos para os anexos enviados, portanto não, talvez esteja mais claro, fazer aqui um caso do que não é, não estou a perceber bem o que é que se passa. Por fim, só para acrescentar que, olha, agora confesso que já me perdi, já não sei o que é que eu tinha para responder à senhora deputada Conceição Pereira, fico tão atordoada com estas reações ali do CDS, que realmente não sei. Lamento só que não haja uma maior vontade de esclarecer. Queria só dizer uma coisa muito concreta. Os factos estão agora disponíveis nos pareceres que nós pedimos. Não são nossos, são públicos agora de todos os senhores deputados. Esses pareceres foram pedidos pela própria Secretaria de Estado da Cultura e foram-nos fornecidos pelo próprio Secretário de Estado da Cultura. Portanto, não há nada aqui que seja especulação sobre nada. Os dados estão lá, os factos estão lá e as dúvidas... queria só dizer sobre suspeição. Eu não tinha suspeição nenhuma à partida, mas face à recusa da maioria, agora sim começo a suspeitar. Muito obrigada.
Não havendo mais inscrições, podemos passar à votação do requerimento. Assim se fará. Portanto, pergunto, votos contra o requerimento do Partido Socialista? Votos a favor do requerimento do Partido Socialista? Abstenções? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP. Votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Proponente, bem como do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes. E passamos então ao resto da agenda. Temos 2 atas para aprovar, creio. Três. Alguma observação?
Três.
Dizem-me três. Foram distribuídas, portanto, os seus deputados sabem de quais se trata. Não recebemos observações escritas até esta altura. Vamos votar em conjunto, se ninguém requerer a votação separada, como habitualmente. Portanto, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Estão aprovadas por unanimidade e passamos a algumas comunicações. Portanto, só confirmar, na sequência da última reunião, que não foi admitida a apreciação parlamentar 45/12, por contender com o princípio da competência exclusiva do Governo. Assim foi proferido o despacho da Presidência, na sequência do ofício que lhe mandei, na sequência da questão que foi suscitada pelo CDS-PP e que tivemos a ocasião de debater.
Volto a recordar aos colegas que amanhã é inaugurada a exposição da Vila Romana do Rabassal, Conselho de Penela, portanto convido todos os colegas para participarem nesse ato, em que eu representarei a Sra. Presidente e também como Presidente da Comissão que tem a área da Cultura. Baixo à Comissão o projeto de resolução 776/12, que é do PCP, e que, cuja discussão se fará no plenário, não é? Confirmo? PCP. Ah, é as Salinas de Rio Maior.
Nós não queremos agendar ainda.
Não querem agendar.
Aqui se dá no plenário, mas, pelos vistos, há um impedimento a que eu fico durante muito tempo nas gavetas da Comissão, e, portanto, tem que se dar um despacho qualquer, apresentar para o plenário.
Está bem, mas tenho aqui uma nota. O PCP pede que se comunique que discussão será no plenário.
Porque ele já está na Comissão desde 28 de junho, para discutir.
Sim, sim, sim.
Eu, por acaso,
agradeço que esclareça.
Eu tinha a ideia que os grupos parlamentares escolhiam se pretendem debater os projetos de resolução em plenário ou em comissão. Nós temos na nossa comissão uma prática que, sinceramente, não conheço se lhe é exclusiva ou não, que temos que comunicar se queremos discuti-lo na comissão assim que ele baixa. Ora, se for em plenário, nós agendamo-lo quando entendemos. Eu presumia que em comissão o agendaríamos quando entendêssemos. No entanto, foi-me comunicado que já está há 30 dias na comissão e, portanto, temos que lhe dizer alguma, temos que lhe fazer alguma coisa. Nesse sentido, pronto, muito bem, o PCP solicita que vá para plenário e depois, se eventualmente quiser discuti-lo em comissão, pede para baixar à comissão. Se é esse o procedimento que mais ajuda ao bom andamento dos trabalhos, não temos nenhum problema com isso.
Eu verei isso, eu creio que o entendimento do seu deputado é correto também, a ideia que eu tenho, mas eu confesso, os serviços terão analisado com mais cautela o regimento. Portanto, eu verei isso. Mas, enfim, eu sempre entendi estas perguntas apenas por uma questão de ordenação dos nossos trabalhos, mas não prejudicando o calendário de agendamento da próprios grupos, não é? No meu entender, os grupos políticos e os deputados mantêm a titularidade da agenda, quer quanto ao momento de entrada, quanto ao momento do agendamento, quanto ao momento das subidas, das baixas. Isso faz parte dos poderes de iniciativa política dos grupos. Mas, enfim, pode ser que eu esteja equivocado. E, portanto, eu creio que, quer dizer, não, a minha pergunta não representa nenhuma pressão de calendário, mas eu verei isso com os serviços.
O nosso problema não é com a pergunta, não há nenhum problema, é a ideia de que se for em comissão o agendamento é quase como que compulsivo e não podemos...
Mas eu creio que não é assim.
Quando nós não temos, por exemplo, neste caso concreto, julgo que
a minha pergunta não é compulsiva,
pronto,
a minha pergunta não é compulsiva.
Muito bem.
Não é? Portanto, eu creio que se passa, o seu entendimento é correto, que não existe nenhuma pressa em discutir a comissão que resulte do facto da iniciativa, isto é, apresentada uma iniciativa, os grupos mantêm plena liberdade quanto ao timing do seu agendamento. Até podem nunca vir a agendar. A iniciativa política esgotou-se em apresentar uma iniciativa e depois não... Não. Portanto, a pergunta, no meu entendimento, tem sido feita apenas por uma questão de ordenação dos nossos trabalhos e, portanto, de organização das nossas agendas. Mas eu terei a ocasião de ver com os serviços se, de facto, estamos sujeitos a uma obrigação efetiva de prazo, do ponto de vista do regimento, ou por virtude de uma praxe regimental qualquer que exista. A pergunta tem sido feita, no meu entendimento, apenas quando nós recebemos uma baixa. E sendo que podemos discutir em comissão, queremos perguntar ao grupo se quer discutir em comissão, porque a partir daí está pronto para ser votado em plenário. Aliás, devo dizer que, no meu entendimento, o próprio facto de nós fazermos a discussão em resolução não obriga o grupo parlamentar a agendar a votação para a sessão parlamentar imediatamente o seguinte, no caso de uma resolução. Não sei se aplica a mesma questão que existe, por exemplo, nos projetos de lei, que aprovado um parecer há um X número de sessões, salvo erro, 10 sessões, plenário seguinte, em que isso tem que ser discutido em plenário, quando se conclui um projeto de lei, não é? Quando se conclui a tramitação em comissão inicial da apreciação de um projeto de lei, a apreciação de um parecer, há uma norma regimental que diz que tem que subir a plenário no número X de sessões, salvo erro 10, não é? Mas não sei se nas comissões é assim, mas enfim, eu verei com... Sim, não é. Imagino que não seja. Mas existe no regimento. Existe no regimento que, aprovado um parecer sobre um projeto de lei, tem que ser agendado em plenário num determinado número de sessões que se segue, salvo erro 10. Mas estou a dizer de cor. Isso não existe para as resoluções e a discussão em comissão não prejudica, no meu entender, salvo se houver norma regimental expressa ou praxe nesse sentido, não obriga a que o grupo proponente agende a votação para a sexta-feira seguinte. Nós temos feito assim. Porque temos feito assim, porque existe acordo, nomeadamente da parte do partido proponente. Mas eu verei isso com os serviços com calma. Muito obrigado. Passamos agora à petição, que é ponto 5 da agenda, e é um parecer da deputada Isilda Aguincha, portanto tem a ver com aquela situação da EB23 de Azeitão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é um parecer que resulta da evolução do processo relativamente à petição que tem como primeiro subscritor a Sra. Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 23 de Azeitão, sendo que é uma petição que entra nos serviços com 6.140 assinaturas. Ouvimos os representantes dos peticionários nos termos da regulamentação na nossa reunião da Comissão do dia 9 e foi possível colher a resposta aos pedidos de informação da Câmara Municipal de Setúbal, da empresa Águas do Sado e do Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão, sendo que, no caso da Câmara de Setúbal, remete para a área da educação qualquer questão sobre esta matéria, uma vez que não é da sua responsabilidade. Das diversas diligências, portanto, foi feita uma súmula da informação que colhemos, pelo que, portanto, temos condições para que a petição suba a plenário conforme é devido e, portanto, é essa proposta que é feita em termos de conclusões, ficando a opinião da relatora para o plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Não, estamos em condições de votar. Senhores e Srs. Deputados que votam contra o relatório? Não, votos contra. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada e a petição seguirá a tramitação que vem recomendada e que, aliás, é também de lei neste caso. Muito obrigado. Passamos ao ponto 6. O Sr. Deputado Rui Santos não está. Portanto, não podemos passar. Ah, Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito breve. O Sr. Deputado Rui Santos apresenta este relatório final, que já foi distribuído há uma semana e cujas conclusões penso que são explícitas, mas voltava a ler. Portanto, não sendo registado qualquer iniciativa pela Comissão de forma a que os deputados e grupos promovessem a revisão do disposto na resolução da Assembleia da República, adequando-se à institucionalização definitiva do modelo que estiver já em funcionamento ou daquele para que for decidido evoluir. Propõe-se a continuação da existência de um relatório para a avaliação tecnológica parlamentar ou a criação de um grupo de trabalho para eventualmente promover a revisão do disposto na Resolução 60 de 2009. E são estas as conclusões. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de cumprimentar, embora ausente, o Sr. Deputado Rui Santos pelo trabalho que teve e o empenho que teve na redação deste relatório. É um relatório que é certamente útil para todos os senhores deputados da Comissão, na medida em que faz uma sistematização, quer das formas de organização, quer dos diversos modelos em cada um dos países que utilizam assessoria, avaliação parlamentar de ciência e tecnologia. Todavia, apesar do esforço que reconhecemos, temos dúvidas quanto às indicações de futuro que o Sr. Deputado Rui Santos aponta naquele relatório. Se quanto à segunda indicação, à segunda proposta, não temos qualquer problema em apoiá-la, nomeadamente da via da criação de uma assessoria parlamentar apoiada nos laboratórios de Estado ou num órgão que junte os laboratórios de Estado. Parece-nos, aliás, a solução mais ajustada, desde o princípio que eu próprio, em nome do PCP, a indico. Já não podemos ter grande simpatia pela primeira sugestão, e que são apontadas em pé de igualdade, e portanto daí que o relatório não mereça o nosso voto favorável, a não ser que seja mais claro em qual das soluções se sugere com mais vimência, porque a ideia de existir um relator permanente que sirva como ponto focal, nomeadamente participação na EPTA, de ligação aos espaços parlamentares de outros países que sirvam de avaliação parlamentar de ciência e tecnologia, parece-nos uma solução que não dá resposta ao problema que é colocado sequer. Portanto, o problema que é colocado aqui não é o de existir entre o Parlamento Português e a EPTA e as outras redes de avaliação parlamentar uma ponte. É a de existir no Parlamento Português um mecanismo de avaliação parlamentar de ciência e tecnologia. Ora, nós dizermos que solucionamos este problema com estas duas vias não é verdade. Só uma delas soluciona o problema. O outro prolonga, a outra via, que é apontada em primeiro lugar, apenas prolonga o estado e o patamar em que estamos, que é não temos avaliação parlamentar de ciência e tecnologia, ou melhor, eu continuo a achar que temos, que em Portugal existe avaliação parlamentar de ciência e tecnologia, muito embora ela não esteja estruturada. Mas continuamos nesse patamar, mas temos uma pessoa permanente, e já agora aproveito para também levantar algumas dúvidas sobre a justeza de existir um relator permanente que passa a ser o único interlocutor da nossa Comissão nos fóruns parlamentares internacionais e europeus. Parece-me que essa solução também pode não ser ajustada. Não existe, tanto quanto sei, mais nenhuma área em que deslocações e pontos de contacto com outros parlamentos compitam a um único deputado. Tenho dúvidas que essa prática seja ajustada à nossa forma de trabalho parlamentar, que assenta na rotatividade, na representatividade. E, portanto, por estas dúvidas, não são discordâncias de fundo, são dúvidas que se levantam em torno das sugestões que o Sr. Deputado apresenta como formas para contornar o problema identificado. É que é só por isso que o PCP não votará a favor e abster-se-á no documento, no relatório, e julgo que ficando como declaração de voto esta intervenção, sem necessidade de ficar por escrito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, a avaliação de tecnologia, quando ela é controversa ou quando os seus fundamentos científicos são matéria de várias leituras, eventualmente divergentes, é um ponto muito importante para que os decisores políticos possam optar pela interpretação científica e tecnológica mais adequada. E é um sinal de modernidade dos parlamentos na Europa, muito para além das redes que possam estabelecer entre si, terem instrumentos nesse sentido. A ideia inicial nesta comissão foi a de habilitar o Parlamento com um gabinete, uma estrutura, em suma. Isso não foi possível, não tem cabimento orçamental e, portanto, há aqui um impedimento objetivo. Eu acho, vou promover essa proposta na próxima sessão legislativa. Aliás, já tenho essa proposta consensualizada com especialistas na área, que eles mesmos se dirigiram aqui ao Parlamento, de criarmos uma biblioteca digital alojada no site da Assembleia, para onde possam ser carreados contributos de avaliação de tecnologia. Pelo menos será uma fase intermédia e não mostrará a indiferença do Parlamento em relação aos contributos dos especialistas. Mais tarde, quando outras circunstâncias o puderem aconselhar, nomeadamente o Orçamento da Assembleia da República, tiver outro apetrechamento, eventualmente pode organizar-se de um outro modo. Mas seria um sinal de abertura e eu creio que isto poderia fazer sentido. Tem custos praticamente insignificantes e, no entanto, criaríamos aqui uma espécie de interface com muitos destes especialistas na área de tecnologia. Poderíamos, inclusivamente, alojar trabalhos que são pioneiros, feitos por cientistas portugueses ou por investigadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, antes de dar a palavra à Sra. Deputada... Sr. Deputado Michel Seifert.
Só para dizer, Sr. Presidente, que eu compreendo algumas questões que foram levantadas pelo PCP, nomeadamente, mas não julgo que isso deva impedir a aprovação do relatório, nós aprovaremos, sendo certo que reservamos para nós a possibilidade de nos, na concretização concreta, passa outra vez a redundância, daquilo que é proposto, introduzirmos novamente o debate necessário para garantir que se coaduna quer a vontade que nós mantemos de andar para a frente com a avaliação científica e tecnológica, quer com as necessidades orçamentais, com tudo aquilo que possa surgir a esse ponto, mas nada, nós não nos opomos, aliás, aprovamos o relatório com essa reserva, que eu julgo que de qualquer das maneiras não é obrigatória, mesmo na formulação que o relatório encontrou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Aguincha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para referir que, da nossa parte, este é um relatório que não nos cabe questionar enquanto relatório e, de facto, o modelo proposto não é absolutamente fechado. Caberá a esta Comissão e ao Parlamento poder fazer opções, fazer a evolução daquilo que é a proposta de base, tendo em atenção os constrangimentos e, por exemplo, acolher a sugestão do Sr. Deputado Luís Fazenda, que é também um bom contributo para este caminho que espero na próxima sessão possa ter uma evolução positiva na senda do trabalho que tem vindo a ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu gostava, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Odete João, de novo gostava de dizer umas coisas breves. Eu creio que o que nós votamos, pelo menos, são as conclusões, não é? Portanto, as conclusões, e no meu entender, serão consensuais, uma vez que o deputado relator o que põe, no fundo, é a problematização, não é? Diz, face ao exposto e não se tendo registado qualquer iniciativa pela Comissão, de forma a que os deputados e grupos promovessem a revisão do disposto na resolução tal, adequando à instituição definitiva do modelo que estiver já em funcionamento ou daquilo para que for decidido evoluir, propõe-se a continuação da existência de um relator para a avaliação tecnológica parlamentar ou a criação de um grupo de trabalho para que em conjunto se possa promover, há aqui uma gralha, para que se possa promovessem a revisão do disposto na resolução tal, adequando à institucionalização, etc. e tal, como no período anterior. E por outro, propostas de audições individuais, uma em conferência, um conjunto de personalidades, o professor João Caraça, o professor Vítor Corado Simões e o professor Manuel Heitor. Bom, o que é que eu recomendaria? Bom, já agora, deste debate e na sequência dos debates anteriores, que na próxima sessão nós ou voltássemos a designar um relator, portanto teremos que voltar a decidir sobre os grupos de trabalho e relatores de novo no início da sessão legislativa, ou um grupo de trabalho com o coordenador, e esse como aliás o próprio relator propõe. E eu sei das resistências, nomeadamente dos grupos pequenos, à multiplicação de grupos de trabalho, mas este teria um mandato muito restrito, não é? Que é resolver este assunto e, portanto, propor uma alteração da resolução que seja um modelo definitivo. É? Bom, e portanto se fosse o sentimento dos grupos, que as locações, digamos que os contactos com o exterior não sejam apenas do relator barra coordenador, mas que possam rodar, portanto possam ser deputados de outros grupos, de acordo com uma rotação que de facto é habitual noutras áreas. E portanto o grupo de trabalho não é um grupo de trabalho intensivo, cansativo, absorvente, como outros, mas teria um mandato restrito à proposta de uma alteração da resolução e a uma certa colegialidade no diálogo externo e também na representação ao exterior que eventualmente venha a ocorrer. portanto, poderia ser uma evolução para o grupo de trabalho, ou um relator com um grupo de trabalho, que é uma coisa que ainda não tivemos. Portanto, seriam as sugestões que eu dava. Mas creio que, de facto, nós temos que encontrar uma forma prática e já que temos trabalhado sobre isso, aquilo que eu creio que seria útil é que investíssemos na próxima sessão legislativa na aprovação de uma alteração à resolução 60/2009. E com sentido prático, com sentido de economia financeira, e portanto seja a fórmula dos laboratórios de Estado que aqui já levantámos ou outro modelo, mas que tenhamos um modelo que seja económico e que vá ao encontro não só na necessidade de mantermos um diálogo com as redes externas, mas como o Sr. Deputado Miguel Tiago e outros levantaram a atenção, temos um sistema qualquer da avaliação tecnológica parlamentar e que seja esse sistema que depois se relaciona com o exterior e não apenas o nosso focal point, chamemos-lhe assim, ponto focal. Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, o primeiro ponto das conclusões registam o facto de não ter existido qualquer iniciativa da Comissão como era suposto poder vir a acontecer. E deixa em aberto essa hipótese. Quanto ao segundo, e respondendo ao Sr. Deputado Miguel Tiago, estão consideradas as duas hipóteses, o relator ou o grupo de trabalho, e é preciso acentuar isso. E está, eu não li, portanto, a proposta das audições individuais. Parece-me que está o suficientemente amplo para a Comissão, na próxima sessão legislativa, definir o rumo que quer tomar, independentemente da necessidade de se encontrar uma forma, se calhar criativa, de implementar o estipulado na resolução da Assembleia da República 60/2009, não é? Que é a instituição do gabinete para as questões das tecnologias. Havendo um constrangimento financeiro, portanto, acho que a criatividade também se pode conseguir e ultrapassar aqui algumas dificuldades. Agora, acho que todos nós entendemos da importância da criação desse gabinete ou de uma estrutura que, no fundo, faça esse trabalho. Muito obrigada.
Neste espírito, uma vez que há propostas de que se evolua ou para um grupo de trabalho com coordenador ou para um relator com um grupo de trabalho, para manter uma certa continuidade, mas enfim, os grupos têm tempo até ao início da sessão legislativa de concluir sobre isso, creio que aliás isso teria a vantagem de diminuir a absoluta solidão do relator e portanto criar melhores condições políticas internas para que de facto se avance por consenso para a alteração da resolução 60/2009, que seria o único mandato no sentido prático, além da colegialização deste diálogo externo, o único mandato desse grupo de trabalho. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, bem, tendo em conta, Sr. Presidente, lembrei bem que apenas votamos as conclusões do relatório, nesse sentido, e tendo em conta estes desenvolvimentos e se apontarmos para estas soluções e tendo em conta as reservas que coloquei no início, julgo que não haverá impedimento então que o grupo parlamentar do PCP vote a favor do relatório, tendo em conta o desenvolvimento da nossa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico satisfeito com isso e espero que este espírito se consolide na próxima sessão legislativa, que é para a forma de descalçarmos esta bota. Não quer dizer, não é um problema fundamental, mas é de facto uma questão importante que nós temos desde 2009 e que não conseguimos acompanhar devidamente uma dinamização, quer da comunidade científica em Portugal, quer da comunidade parlamentar a nível internacional. E, portanto, eu acho que era bom que fizéssemos este investimentozinho final para rematarmos à baliza. Vamos votar neste entendimento. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Está aprovado. Peço que tenhamos em memória este espírito conclusivo no início da sessão legislativa e muito obrigado ao Sr. Deputado Rui Santos pelo trabalho que realizou e ao PS pela apresentação que fez do relatório. Muito obrigado. Não tendo mais questões a tratar, continuamos às duas, não é?
Sim, sim.
Continuamos às duas da tarde. Na sala do Senado. Continuamos na sala do Senado.